Salve, família palestrina! É o podcast Porcolistas voltando. Depois de um longo inverno, estamos de volta. Agora com novos integrantes, vou apresentar o Leandro e o El. Leandro, pode falar aí, meu amigo.
Fala aí, Mineiro. Valeu, obrigado. Olá, pessoal, tudo bem? Olá, o El. Cara, para quem não me conhece, né, antes de mais nada, eu sou o Leandro. Estou integrando aí o time de comentaristas do Porcolistas. Espero ser uma longa parceria e dizer que, cara, palmeirense, assim, apaixonado pelo time desde os meus 8 anos de idade. Ok que eu nasci santista, né, mas deixa isso para depois. Mas, assim, Palmeiras é minha vida, dou tudo pelo time, sou fanático pelo time. E vamos lá comentar principais assuntos do Verdão, torcer pra caramba, e é isso aí, vambora.
Beleza, então você ficou feliz, depois um pouquinho triste, né, do jogo de ontem.
Um pouquinho, cara, mas eu nem ligo mais pro Santos. Hoje em dia, Palmeiras 100%, 101.
É isso aí. Well, seja bem-vindo.
Fala, galera. Beleza, é um prazer estar aqui com vocês, aqui uma honra, só peso pesado aí, chego para somar também, participando aí do podcast Porcolistas, né? Vou falar um pouquinho, rapidinho, brevemente aí, sobre mim. Cara, sou palmeirense desde pequeno, ao contrário do Leandro, que depois você vai explicar essa história aí pra gente aí, nossa oportunidade.
Off.
mas, eu tenho a lembrança de palmeirense mesmo desde 86. Eu sou de 79, né, cara? É tiozão já, mas assim. De 86 é que eu tenho lembrança mesmo de sofrer, já começar a sofrer pelo time, sabe? Com 7 anos, assim. Que eu lembro até da final contra a Inter de Limeira, que a gente já tava na fila um tempão e a gente conseguiu fazer a proeza de perder em casa pros caras, enfim. E desde lá, mano, por isso que eu falo, né? Esses dias atuais a gente precisa mesmo curtir, cara, porque esse ciclo que a gente tá vivendo, para quem pegou a época das vacas magras aí, cara, é surreal, assim, que a gente tá vivendo. Então, é claro que a gente tem sempre as nossas críticas e tal, mas a gente tá numa fase que eu pelo menos já passei por várias outras fases, né, enfim, Parmalat e tal, mas de 2015 para cá é especial essa fase que a gente está vivendo. Mas vamos aí, vamos seguir, chego para somar, espero colaborar aí com vocês, trazer informações, repercutir um pouco do dia a dia do clube, e tamo junto, cara. É isso aí.
Prazer, galera. Prazer, sejam todos bem-vindos. E para você, torcedor palmeirense, que quiser participar, interagir com a gente, siga nas redes sociais Porcolistas, tanto Facebook, Instagram, estamos aí nas redes, viu? E para começar, vamos falar do nosso grande freguês, o Santos, né? Mais um jogo, mais uma vitória. Já teve vitórias mais fáceis, né? Mas essa foi muito importante para a sequência do brasileiro. Queria ouvir um pouquinho de vocês aí. Pode começar, acho que o Leandro falar.
Beleza. Só para trazer aqui um pouquinho do que o El me perguntou e do que eu falei. Rapidinho, tá? Antes da gente começar a comentar sobre o jogo de ontem. Assim, na década de 90, ali, logo no começo dos anos 90, o time do Santos ainda era um pouquinho forte, né? Ainda tinha aquela história de Pelé, Coutinho e tal. E aí, devido à pressão da família, né? Eu nasci santista, né? Só que aí chegou ali em 98, 99. Cara, eu vi que o Santos não ganhava nada. Eu falei, meu, o pessoal da escolinha tá me tirando sarro todo dia, cara. Palmeiras, o Santos não ganha nada, eu sou o único santista da sala. E aí eu lembro disso até hoje, eu tinha 8 anos de idade, se não me engano. Eu parei no chão da sala, eu sentei e eu coloquei os 3 grandes times de São Paulo no chão. Eu falei assim, eu vou torcer pra um desses menos pro Santos, eu vou sair do Santos. E aí eu pensei, Corinthians eu não gosto porque minha família fala mal do Corinthians. São Paulo eu não gosto porque eu tenho um tio ali que é São Paulino e ele é meio chato. Sobrou o Palmeiras, cara. Daí, por livre e espontânea vontade, eu torci pro Palmeiras, eu virei palmeirense. E, cara, foi a melhor escolha que eu fiz, assim, da minha vida. O maior acerto, assim, de tudo. Hoje eu amo o Palmeiras, eu respiro o Palmeiras, eu sofro o Palmeiras. E tudo que o El falou aí, que quem pegou um pouquinho das vacas magras no passado, né, 2 rebaixamentos e tal, e vê hoje o time, cara, não tem do que a gente reclamar. A gente tá muito bem servido. Esperar aí que a titia Leila resolva os nossos problemas, né, pare de postar, fazer as blogueirices dela, digamos assim, né, aquela corneta básica. Mas enfim, a gente torce, a gente quer que o Palmeiras seja grande, seja mais, maior ainda do que é. E é isso aí, cara. Sobre o jogo de ontem, eu tava assistindo, eu consegui assistir o jogo inteirinho. E, cara, é engraçado o quanto de dificuldade em certos jogos a gente tem, né? Porque o que dá pra perceber? Os times, eles parecem que analisam o Palmeiras assim de cabo a rabo, sabe? Sabe todas as jogadas, conhece os meios, conhecem os jogadores, assim, eles estudam mesmo, cara, pra conseguir não deixar o Palmeiras ir pra frente, não deixar o Palmeiras fazer boas jogadas pra finalizar em gol. O Santos é um desses, cara, porque se você pega e olha o time do Santos, assim, no papel, vai, tem um bom goleiro, né, tem um zagueiro de nome, o Maicon, e tem o Soteldo, tá, e o resto, né, o time do Santos não é um time bom, assim. É um time que vai brigar por meio de tabela, né? Mas, assim, a dificuldade que eles nos impuseram dentro de casa, cara, é absurdo, né? Absurdo. Primeiro tempo, tanto que eu tava assistindo, eu achei que ou o Palmeiras ia empatar o jogo, ou, sei lá, o Santos, numa bola, ia matar o jogo, né? Isso que eu tava pensando. E depois da expulsão do Danilo, que a gente vai trazer mais tarde também, o Palmeiras meio que ligou a luzinha, né? Ligou o alerta. E conseguiu jogar melhor do que com 11 jogadores. Cara, absurdo como o Palmeiras hoje, ele tá preparado, ele sabe jogar em momentos adversos, ele sabe jogar com pressão, ele sabe jogar quando o time tá perdendo. É o nosso lema, cabeça fria, coração quente, né? A gente tá lá, tá sofrendo pra caramba, mas os caras, eles não arredam. Você vê que os caras, eles não se descontrolam no jogo, eles não mudam, não perdem as posições. E aí, né, com um bom trabalho, mantendo o mesmo ritmo, mantendo a constância, o Palmeiras consegue. Ele é matador nos poucos momentos que ele tem de vantagem assim, no jogo. Sabe? Veio uma bola, o Palmeiras vai lá com o cara certo, pimba, é caixa. Cara, e isso é muito louvável. É muito louvável. Saber sofrer. Sabe? O Palmeiras sabe sofrer. É um time que sabe sofrer hoje em dia. E é muito bom você ver isso porque você não desespera. O Palmeiras toma gol, você fala, não. Ah, calma. É só um gol. O Palmeiras vai lá, vai empatar. Ou vai virar. É só um gol. Calma. E é isso. O Abel sabe trabalhar isso muito bem. O time é qualificado. Né? Faltam algumas peças, ok. Mas o time é qualificado. Merentiel, ele tá ganhando o seu espaço. Né? Eu fui um dos principais críticos nos grupos de WhatsApp que eu participo com o pessoal do Palmeiras. Eu fui um dos principais críticos de que o Abel não colocava o cara pra jogar. Pô, põe o Merentiel pra jogar, vamos ver o cara. Ele não colocava, ele colocava o Flaco Lopes. Ele colocou, o cara meteu um gol. Colocou ontem, meteu outro gol. Cara, questão de tempo, o cara tá se adaptando. É um bom camisa 9, ao meu ver, fez um golaço ontem, golaço. Tentou uma bike, né, antes do gol, aluno do nosso querido Rony Rústico, e cara, o Palmeiras é isso, é saber sofrer, é ser decisivo nas chances que tiver e matar o jogo, é isso, reta final de brasileiro, tem que manter essa constância, 1-0 hoje em dia é goleado, é isso aí.
É isso aí, ontem É, depois do jogo eu tava vendo o Twitter, né? Aí vou dar até o crédito aqui. Tem um Twitter do Lucão, que é @lucauum. Ele fala assim: do crente ao ateu, ninguém explica como o Palmeiras passou a jogar melhor com um a menos.
Não tem como, cara.
Isso aí é a grande verdade, né?
É isso. O Palmeiras melhorou, cara, com um jogador a menos.
É isso aí.
Isso, mano.
E aí, Uel, o que você achou do jogo de ontem?
Cara, o Leandro falou bem, acho que é impressionante como a gente mudou depois que o Danilo foi expulso, assim. A gente tava tomando uma canseira do Santos, principalmente com o Soteldo, né, cara? O Salseiro que aquele baixinho arrumou, vou te falar, ele caía para um lado, pela direita o Marcos Rocha não tava achando, ele centralizado, flutuando ali atrás do Zé Rafael e do Danilo, também tava encardido. O bicho deu trabalho, assim, né? E aí, curiosamente, quando o Danilo foi expulso, que a gente já falou, putz, de novo, né? De novo, passa o filme todo na cabeça. Mas, curiosamente, o time melhorou, assim, né? Eu até acho que a gente não jogou tudo que a gente podia, mas eu acho que time por time a gente é muito melhor que o Santos, né? Eu acho que o Santos jogou bem pro que eles vinham fazendo. Acho que o Santos jogou tipo no limite dele e a gente jogou abaixo. E no final foi até equilibrado, né? Depois, se vocês verem os números da partida mesmo, de estatística, teve acho que a mesma quantidade. Acho que o Palmeiras finalizou 3 vezes mais no geral, né? E os dois times finalizaram 3 vezes no gol. Então, assim, não teve uma superioridade, a gente teve um pouco mais de posse de bola, mesmo com a menos. Não acho que muita gente falou, tomou um baile, eu não acho que tomou um baile. No começo foi meio complicado mesmo, o Santos estava melhor, mas a gente equilibrou o jogo. E, assim, importantíssima a vitória, né? Acho que esses 3 pontos aí credencia a gente abriu aí, vamos ver o jogo de hoje, né? A gente está falando, já começa o jogo do Inter. Pode permanecer 8 pontos, né, se o Inter ganhar, ou os 9 pro Fluminense, né, que segundo a gente começou a rodada com 8 pontos de diferença, a gente pode manter os 8 pontos com uma rodada a menos, ou a gente pode até ampliar essa vantagem. Então, independente de que fosse, mesmo que fosse, tivesse tomado um baile, mas tivesse ganho, cara, eu acho que agora nessa reta final, uma coisa curiosa também que vale a gente considerar. A gente não tem um elenco muito numeroso, né? E a gente começou o ano muito antes dos nossos adversários. Assim, a preparação que o Palmeiras fez para esse ano foi antecipada, né? Assim, pré-temporada, era para a gente. A preparação foi para a gente estar no ápice no começo do ano, porque foi a disputa do Mundial. Então, eu acho que até a gente está no lucro, assim, né? Já teve lesões, como teve a do Veiga, enfim, mas eu acho que a gente já era para estar numa descendente até maior, se for marcar, né? Se a gente for pesar mesmo, comparando com os outros times, com o elenco, a quantidade de jogos, eu acho que dificilmente a gente vai começar com um jogo com a intensidade que a gente começava há 2-3 meses atrás e terminar com essa intensidade. Eu acho que é lutar pelos 3 pontos, jogando feio, jogando bonito. Não adianta a gente querer que o time não vá sofrer, porque é impossível, cara, acho que com essa maratona e com essa preparação que foi feita. E é por isso que eu acho que tem que rodar, né? A entrada do Merentiel é boa. Agora a gente vai falar um pouco para o próximo jogo com o Galo, mas a gente vai ter que vai acusar aí a falta de elenco, né? Então vai ter que rodar gente, pôr gente para jogar, porque embora a gente ainda tenha só essa competição, só, né? Só entre aspas, né? Que é difícil pra caraca. A gente está num momento de descendente físico mesmo e mental, inclusive, né, também. Então, foi importantíssimo os três pontos. É, o time está fechado, né? A torcida show à parte também. E acho que a gente tem que valorizar essa vitória.
Juntos com o Abel.
Concordo demais com vocês. Foi um jogo difícil, um jogo que o Palmeiras está numa fase de oscilar um pouco para baixo, né? Mas mesmo oscilando, o time consegue resultados, né? É um grande mérito do Abel, um time muito bem treinado. Se a tia Leila tivesse contratado um diretor desportivo melhor, talvez teríamos um elenco mais farto e não só de apostas, né?
Cara, nem me fala, velho. Eu fico pensando nisso todo dia.
Não, eu não, ainda não esqueço da prorrogação entrando o Navarro e a Tuesta contra o Chelsea. Cara. Eu não perdi a Leila por nada, pô.
Esses dias eu vi exatamente essa foto no Twitter. Assim, o cara tava, acho que 1-1 ainda.
Ele tava 1-1.
E aí tava 1-1 ainda, e a plaquinha levantando pra sair. Acho que, se não me engano, é Dudu e Rony que tava saindo, né? Enfim, não lembro exatamente, ou era Veiga, enfim. Lembro exatamente que tá. E aí entrando Navarro, pô, Navarro e a Cuesta
é duro, viu?
É de doer mesmo.
Navarro, gol. O pessoal ficou acostumado, porque entrou Breno Lopes na final da Liberta, fez gol. Entrou Daverson na final da outra Liberta, fez gol. O pessoal fala, vamos manter o time. A Cuesta e o Navarro vai meter dois.
A Leila acreditou nesse mantra, né?
Acreditou, fielmente, meu. Fielmente. Bom,
vamos dar sequência aqui, e eu queria falar um pouco sobre o Danilo. Eu acho o Danilo um cara, assim, um projeto de craque, mas depois que ele voltou da seleção, além de não estar jogando nada, ele está sendo expulso de forma muito infantil, né? Pela segunda vez, fazendo os jogadores correrem mais, e mesmo assim, o Palmeiras ganhou, beleza, mas poderia ter tido um desgaste menor para um jogo difícil que a gente vai ter agora contra o Galo, né? Queria que vocês falassem um pouco sobre o Danilo.
Isso é verdade, cara. Eu acho que ele teve uma queda mesmo de rendimento, assim. Basta ver, acho que nos... Bom, a gente, falando de clássicos, né, esse ano a gente não pode reclamar, né? Eu acho que de 12 clássicos a gente ganhou 10 no ano. A gente perdeu dois clássicos só pro São Paulo, né? E um que a gente ganhou ainda, mesmo. Na verdade, a gente foi eliminado, mas, né, enfim, daquele jeito que vocês já sabem. Mas o que eu tô falando do Danilo, ele fazia gols em clássicos, né? Fez um contra o Corinthians, acho que ele fez, contra o São Paulo ele fez, enfim. Pode ver que ele, além, fora a expulsão, ele não está construindo as jogadas, né? Ele, além dele chegar atrasado, ele não está mais com aquele pisando na área, aquele cara que é um elemento surpresa, que chega, faz gol de cabeça, distribui as jogadas. Ele está fazendo o básico, parece que ele está travado, sabe? Desde que ele voltou da seleção. E essa questão da expulsão, cara, eu acho que é uma coisa que a comissão técnica precisa, não sei se eles já devem estar fazendo isso, né, enfim, mas a expulsão do Murilo, que não deu para entender nada no contra o Atlético Paranaense, e agora o Danilo recorrente, né? O Murilo foi logo em seguida de dois, na confronto anterior na Libertadores, dois terem sido expulsos. Os caras viram a dificuldade que foi atuar com dois a menos, o desgaste, e aí logo num jogo decisivo, na volta em casa, o cara me faz uma falta daquela desnecessária no meio de campo, sem perigo nenhum. E aí, de novo, a gente tem mais uma expulsão, né? Acho que talvez nem precisasse também, porque apesar de Soteldo estar em direção ao gol, já tinha cobertura ali. Não sei se ele ia conseguir fazer alguma coisa, mas era óbvio que ele já estava muito atrás, e qualquer coisa que ele fizesse ali ia ser cartão vermelho. Então, acho que vale uma puxada de orelha lá da comissão técnica, né, geral, e acho que não seria mal colocar o Danilo, sei lá, pegar um banquinho aí não, hein, cara, não sei o que vocês acham. Eu acho ele muito mais jogador ainda que o Gabriel Menino, acho que nem se compara, mas futebol é momento, né, o Menino vem entrando bem. Ontem eu achei que ele não foi tão bem, mas também não comprometeu, né, apesar de ter tomado uma chamada do Everton lá no meio campo, uma bola que ele perdeu, mas ele tem entrado bem. Eu acho que de repente até para pôr a cabeça no lugar, né, não sei se foi o caso da seleção ou não, enfim, o Abel citou um pouco disso na entrevista dele, não sei se vocês viram, mas quem sabe é o momento dele esfriar um pouco a cabeça, pôr a cabeça no lugar, deixar os caras jogarem, né, até complicado porque a reta final vai ter que usar todo mundo, mas eu acho que o Danilo precisa dar um passo para trás aí e falar, pô, vamos fazer, entrar com mais concentração, né, menos afobação talvez, enfim, acho que é aí, é bem por aí.
Eu, rapidinho, aqui antes do Leandro falar, eu nem acho que é só a seleção que subiu um pouco, tirou o foco do Danilo, né? Eu acredito que o assédio do mercado também tenha tirado ele desse foco que ele estava. Ele era um jogador muito focado, fazia o box-to-box, que eles chamam, né? Área entre as duas áreas. O problema é a reposição também, se para o Danilo ficar no banco, né? Porque o Menino, para mim, é um segundo volante. Ele seria o substituto do Zé, não do Danilo. O do Danilo, quem seria o nosso banco, era o Jailson, que machucou, né? A gente ficou sem reserva do Danilo mesmo, assim, aquele primeiro volante, né?
Mas acho que concordo com você nesse caso, o Mineiro, concordo com você. Eu acho que o Gabriel faz a função, mas de fato ele não é um 5, né? Ele é mais um 8.
Mas eu acho que o mercado também, essas possibilidades de transferências, acho que tirou o foco dele demais. Ele tá, parece que tá muito sem foco no jogo. Ele entra por entrar, né? O que você acha, Leandro?
Cara, eu concordo com vocês. Assino embaixo em tudo que vocês falaram. Danilo era um jogador fundamental, assim, pro Palmeiras, né? O cara pisava na área, metia gol, era bom ali no tripé ali na frente da zaga, né? Junto com o Veiga e com o Zé Rafael. O Danilo sumiu, cara. Aí eu fico pensando assim, tá, a seleção deslumbrou o garoto, beleza. Mas assim, se você cai de produção, não tem como você ser convocado pra seleção. E até o assédio vindo do exterior. Ah, o cara tá tendo assédio e tal, estão cogitando ele nos times de fora, beleza. Mas aí não é o momento de você dar... Você tá dando 100% do time e você recebe um assédio de um time do exterior. Não é o momento de você dar 200% de você pro time, de fato, querer te contratar. Porque aí você recebe um assédio, você tá dando o seu 100%, aí você vê que o time tá interessado, você vai tirar o pé do freio. Eu não entendo, cara, de verdade, não entendo esses jogadores assim. De verdade. Seleção. Ah, seleção, ok, ela prejudica jogador. Ela gosta muito, né? O senhor Tite gosta muito de prejudicar jogador do Palmeiras. Ela prejudica o jogador no sentido de quê? Leva o cara, o Everton é um exemplo disso. Leva o cara passa 15 dias lá treinando, não tem ritmo de jogo, só tem treino. Aí não joga, perde ritmo, perde, sei lá. Aí volta, o cara volta abaixo. Beleza? Isso é natural, né? A gente entende. Mas... desde quando o Danilo não foi mais convocado para a seleção e desde quando ele só está com o Palmeiras, né? Já era hora dele ter dado a volta por cima e ter voltado no seu melhor nível, que foi o nível que ele foi convocado, né? Senão, não faz sentido. O Everton, por exemplo, o Everton não é titular da seleção. Ele é convocado em todo jogo, vai para a Copa e tal. Mas o Everton ainda é o Everton, é até melhor, né? Então, eu não entendo, cara, o que acontece. Na expulsão de ontem, o Danilo até que estava fazendo um primeiro tempo razoável. Tá? Não era assim de chamar a atenção, mas estava dando pro gasto ali, né? E aí no lance que ele foi expulso, ele perde a bola, né? Ele perde a passada ali do Soteldo, ou um passe, eu não tô me recordando agora. O Soteldo dá um drible nele com o corpo, mas coisa besta que o Danilo errou. E o Danilo, para não perder a viagem, vai, bota o pé no calcanhar do cara. Sendo que, igual o El falou, acho que o Gomes ou o Murilo estavam cobrindo o Soteldo, para o Soteldo não ficar de frente pro gol do Everton. O Danilo vai e faz uma jogada daquelas imprudente, não pensa nos próximos jogos que o Palmeiras tem, não pensa nos cartões que praticamente todo o meio de campo do Palmeiras estava pendurado, o menino está pendurado, o Zé está pendurado. Então o cara, ele põe em risco, né? O jogo, ele põe em risco a vida do outro jogador, né? Podia ter acontecido alguma lesão grave. E sabe, eu não entendo, de verdade. Mas assim, também, desculpa, Mineiro, só para finalizar aqui, eu também não acho que hoje a gente tenha alguém à altura, um pouco melhor, que consiga deixar o Danilo no banco. Porque o reserva direto dele seria o Jailson, e o Jailson tá, como vocês falaram, ele tá machucado. O menino, né, faria mais a setor ali do Zé Rafael, tal, pode até cobrir o Danilo, mas também, mesmo assim, não acho que o Gabriel Menino chega nos níveis do Danilo, né, mesmo o Danilo muito para baixo. Então, sei lá, cara, eu acho que é a hora, mais uma vez, a tia Leila tirar esse escorpião do bolso, tem que trazer alguém de peso, cara. Porque senão não dá, o elenco é muito enxuto. Como é que você quer jogar desde o começo do ano, né? Mundial, Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Supercopa, enfim, com um elenco enxuto desse. Aí traz os caras pontuais, mas não traz cara pra jogar, traz cara pra recompor elenco. Não dá, cara. Time grande não é feito assim, né? Então.
Eu ia falar só rapidinho sobre a falta. Ele foi tão juvenil. Se ele quisesse fazer a falta, ele puxava, era cartão amarelo.
Exato, exato. Não, mas ele vai e ele pôs o pé no calcanhar ali pra entortar o pé do Soteldo, cara. Muito imprudente, muito juvenil, cara.
Eu acho que nem precisava fazer a falta, como eu falei, mas...
Não precisava.
Mas se fosse pra fazer, é isso mesmo, meu. Puxa o cara,
puxa,
né?
Puxa o cara.
Juvenil, pra entrar com a daquele jeito, não dava nem pra reclamar, né?
Exato.
É até perigoso quebrar o cara, pô.
E agora a gente tem um prejuízo assim, esportivo muito grande, porque próximo jogo é contra o Atlético Mineiro, um jogo difícil. O Atlético Real não está no bom momento, não está. Mas é um time com um elenco que se esperava muito esse ano, né? É um elenco forte.
E fora de casa.
E geralmente contra o Palmeiras, os times dão sangue, né? O Atlético vai estar mordido porque saiu pela Libertadores. Então a gente vai estar sem o Everton convocado. Gustavo Gomes está convocado e forçou o amarelo, está ali suspenso. Danilo expulso, Abel Ferreira expulso. Zé Rafael suspenso e Gabriel Menino suspenso. Ou seja, nosso meio deve ser Fabinho, que eu gosto muito, e o Atuesta, que para mim ainda... Pode ser que ele venha jogar bem, mas nós vamos perder o Zé Rafael, que é o trem, para colocar o Atuesta, que é um filé de borboleta. O nosso meio vai, assim, perder muita força, na verdade, né?
Exato.
Não tem nem comparação, né? Assim, até o Atuesta, né, eles falam muito de adaptação e tal, até agora não deu para ver porque ele veio. Pode ser que demore um tempo para ele jogar e tal. Mas é característica completamente diferente, né? O Zé Rafael é um cara... Os caras trombam nele e caem, mano. O Atuesta, ele não aguenta um tranco. Até a bola chega nele, ele tem que tocar rápido. Ele tem que tocar rápido, senão ele é atropelado. E aí ele não aguenta, meu. Parece que... Esses dias eu vi uma foto também de um dos treinos lá. O Hendrick com o Atuesta, né? Assim... próximo, acho que os dois disputando uma bola. Parecia que quem tinha 16 anos era o Atuesta, não o Hendrick, cara.
É foda.
Ele é bem fraquinho, bem franzininho, assim, tipo, as características são completamente diferentes mesmo. Então, o Abel vai ter que quebrar a cabeça aí para montar esse time sem todos esses desfalques aí. Principalmente no meio-campo defensivo e defesa, né? É, deve ser Luan e Murilo, né? Na zaga. Quem que vocês acham que ele vai colocar no meio ali? Fabinho e...
Fabinho e Cuesta.
O Scarpa não joga também, né? Ah, não, o Scarpa...
Scarpa joga.
Ele deve ter saído sem sentido, mas ele deve jogar, né? Eu acho que você viu que ele saiu com a mão na virilha lá, eu fiquei até meio com medo, mas ele deve jogar, sim.
Eu acho que joga, sim, também. E é que eu tava falando pro Mineiro aqui no off, né? O Palmeiras, do meio pra frente, tá bem servido de números, né? O problema é qualidade, que aí já é discutível. Mas assim, de números tá bem. Tem Rony, tem Dudu, tem Benchel, tem Flaco, tem o Endrick, né? Que tem o Breno Lopes também. O Endrick que foi o Abel levou pro banco, né? Mas nem deu tempo de estrear o garoto.
O Danilo impossibilitou isso, né?
Impossibilitou, total. Seria uma estreia genial dele, né?
Eu acho que o Abel colocaria ele com o jogo resolvido e 11 contra 11.
Isso.
Se a gente tivesse, sei lá, 2-0 e faltando 10 minutos, 15 minutos, ele poderia colocar.
Era
impossível ele colocar ele.
Só para falar um pouquinho do meio de campo contra o Galo, eu faria uma coisa de profissão pardal aqui, cara. Eu colocaria Fabinho e o Scarpa no lugar do Zé Rafael, porque o Scarpa tem um corpo bom, ele não é tão fraco igual o Atuesta e tem a saída de bola perfeita. Me colocaria o Atuesta jogando um pouco mais adiantado, porque eu acho que jogar com o Atuesta jogando de segundo volante, ele vai perder todas no físico e isso pode comprometer demais, já que o Fabinho é um grande jogador, mas ainda não tem a experiência e a rodagem necessária para assumir essa bronca de comandar o meio de campo do Palmeiras sozinho, né?
Exato. É uma boa, viu? Eu não tinha parado para pensar no Scarpa mais para trás, né? E dando a possibilidade do Atuesta chegar mais para frente, como o papel do Veiga, sei lá. E também a gente tá esquecendo que tem o Tabata, né? Provavelmente ele vai entrar com o Tabata também, titular.
Não, mais vai jogar. Um
pouco. Provavelmente vai ser. Tá fazendo o papel do Veiga, né? Então, tá cravado.
Eu colocaria o Scarpa, porque o Scarpa já jogou de lateral, por exemplo. Então, ele não é um grande marcador, mas ele também não é um marcador, assim, nulo, né? Ele sabe marcar.
Não é um Atuesta da vida.
E teria a saída de bola até melhor que o do Zé Rafael, né?
Uhum. A única coisa do Scarpa que eu... Desculpa, Uel, só pra...
Não, vai lá, rapidão. Vai lá.
A única coisa do Scarpa que eu venho tendo ressalvas é na cobrança de escanteio. Que nem ontem, eu percebi que o menino bate melhor escanteio do que o Scarpa. O Scarpa, ele tá batendo escanteio muito fechado, muito no primeiro pau. Não sei se é treinado, sei lá. Mas eu acho que quando o menino tá batendo escanteio, eu, na minha visão, a possibilidade de alguém pegar um rebote, o Gomes, o Murilo, ou alguém cabecear a bola, é maior do que quando o Scarpa bate. Mas é só uma ressalva.
Eu só ia falar que pela capacidade de marcação é uma boa alternativa essa aí que o Mineiro falou. Porque o Scarpa já fez lateral, né? Ele já fez. Acompanha a ponta quando ele joga mais aberto também. Então ele sabe marcar. E tem uma boa saída de bola, de fato. A gente não vai ter o menino também que está suspenso. Então, é uma alternativa. Entrando com Fabinho Scarpa e Atuesta adiantado, né? Aí é questão de treinar, né? Ter tempo de treinar e encaixar. Porque o Atlético tá mordido mesmo. Eles não vão querer perder esse jogo lá não, cara. Eu acho que um pontinho, se a gente trouxer de lá, tá de bom tamanho. É lógico, a vitória seria fundamental, né? Seria o melhor dos cenários, assim. Mas eu não ficaria triste, não, com voltando de BH com um pontinho na bagagem.
Não, um pontinho é goleada, cara. É louco.
Rapaz, eu não duvidaria do poder do mastigador de vidro lá, esqueci o nome dos bichos do Abel agora, trazer os 3 pontos, porque ele tem um retrospecto muito bom quando ele substitui o Abel, né?
O João Martins.
Oh, verdade, isso, João Martins. Verdade. Os caras é porreta, velho.
Ele é mesmo. Os caras falam. Teve esses dias ele tava dando uma bronca aí no. Cara, quem que era o jogador que tava? Aí falaram: ó, esse aí não voltou mais. Depois disso, ninguém mais viu esse cara. Tipo, um dos jogadores. Eu não sei se era o Atuês, acho que era o Atuês. Com uma cara de psicopata, sabe? Olhando pra ele, assim, tipo, meio que
gesticulando. Você é louco, meu. Dá medo olhar pra ele, o cara gritando na tua cara.
Ai, cara.
Mas a comissão é boa.
Mas é isso aí, gente. Agora, o Porcolista está de volta com um formato um pouco mais curto, pra gente também não ficar naquele lenga-lenga, é mais aquela opinião descontraída. A gente vai encerrando essa volta do Porcolices. Muito obrigado aí a todos os palestrinos. Vamos interagir. Obrigado, El. Seja bem-vindo.
É isso, cara. Tamo junto aí. Sempre que eu puder e colaborar aí, é sempre um prazer falar da nossa paixão, que é esse time que esses dias eu ouvi uma coisa e falei, meu, eu tava tranquilo, né? Alguém precisou, algum cara lá italiano, inventar um time de futebol para fazer a gente sofrer, mesmo quando o time tá bem, a gente sofre por esse time, né, cara? Podia estar aqui curtindo, sei lá, jogando bocha, jogando qualquer coisa, torcendo para qualquer outro esporte, mas não, a gente ama esse clube demais, assim, a gente sofre junto, vibra junto, é paixão mesmo, né? O cara que inventou isso foi para fazer a gente sofrer, mas a gente sofre com orgulho, porque ultimamente tem nos dado muito orgulho mesmo. É isso aí, tamo junto.
É isso aí, também agradecer o Leandro aí, depois nós vamos fazer um programa inteiro para ele explicar essa questão do Santos, a gente vai dissecar isso muito bem. Sigam nos acompanhando para ouvir mais sobre isso, viu? Valeu, Leandro.
Valeu, pessoal, prazer em narrável estar aqui com vocês, valeu. O El, tamo junto. E é isso aí, cara. Vambora.
É isso aí. Como acho que foi não sei quem falou isso, mas palmeirense não torce, ele desabafa, né? Então, tá aí o nosso desabafo. Vou insistir que vocês, palestrinos, compartilhem, interagem com a gente e vamos seguir junto aí com o Porcolistas. Obrigado, viu? Valeu, dá-lhe porco!